Nossas mãos e erguer nossas vozes, vamos adorar o Senhor. Ó Deus eterno e bendito, Tu és maravilhoso, Tu és glorioso, Tu és digno de louvor, Tu és digno de glória, Tu és digno de ser exaltado, Tu és digno de ser louvado. Pai, não há outro Deus além de Ti, não há outro Deus maravilhoso como o Senhor, não há outro Deus que é digno, Senhor amado, de ser glorificado. Pai, por isso nesta hora nós Te damos todo louvor, nós Te damos toda a glória, nós Te damos, ó Deus, toda a honra. Pai amado, queremos Te exaltar nesta hora, pela vida do bispo Zé Elias, pela vida da pastora Cláudia, pela vida do Conselho Superior, pela vida, Senhor amado, dos nossos bispos, dos nossos pastores. Muito obrigado, Senhor, por todos esses homens do Senhor que o Senhor tem levantado em Tua casa. Muito obrigado por nós, Senhor, como IPV, como família. O Senhor é aquele que tem feito todas as coisas, o Senhor é aquele que tem nos sustentado. Por isso, ó Deus amado, nós Te rendemos, ó Deus, todo louvor nesta hora, toda glória nesta hora. Aqueles que concordam, diga amém. Aqueles que adoram o Deus vivo, diga amém. Aqueles que estão felizes com Jesus, diga amém. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Aleluia, aleluia. Tem alguém para dar glória a Deus neste lugar? Tem alguém para dar glória a Deus neste lugar? Nós somos uma igreja viva, uma igreja que o Deus reina, onde Ele reina, onde Ele é o Senhor. Aleluia. Amém, queridos? Glória a Deus. Pode assentar, por favor. Em nome do Senhor Jesus. Matarangô. Matarangô. Não. Amém? Eu creio que a juventude já sabia um pouquinho, mas vamos lá. Matarangô significa como vão vocês. Amém? Matarangô? Isso. Matarangô, como vão vocês? A resposta é Bani Samei. Bani Samei quer dizer que vai tudo bem. Amém? Tudo isso é na língua Zerma Sonraeli do Níger. Vamos fazer de dois a dois. Um vai perguntar Matarangô, que é como vai você. E o outro vai dizer Bani Samei, quer dizer que vai tudo bem. Amém? Vamos lá. Vamos lá, Matarangô, pergunta ao teu vizinho. Isso. Amém. Agora, isso, o vizinho já respondeu o Bani Samei. Agora vamos inverter agora. Quem respondeu o Bani Samei vai perguntar ao vizinho Matarangô. E o vizinho vai dizer Bani Samei. Aleluia, amém. Estamos todos preparados para ir para o Níger, então. Amém, glória a Deus. Aleluia, podemos dar uma salva de palmas ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Deus é fiel. A paz do Senhor, queridos. Para nós é um imenso prazer e uma grande alegria poder estar aqui com vocês. Realmente Deus fez coisa tremenda em nossas vidas. Nos renovou muito durante esses dias aqui. O congresso de pastores foi uma bênção, estando ali com os bispos, com os pastores ali. Foi tremendo, foi algo de Deus realmente para nossas vidas. Recebemos realmente um renovo do Senhor. Podemos dar glória a Deus? Glória a Deus? Amém. Esses homens ungidos do Senhor, com palavras poderosas realmente, para fortalecer os líderes da casa do Senhor. E estando aqui hoje com vocês também é um renovo muito grande. Sexta-feira nós estivemos ali no centro de oração, na conferência Fazer Discípulo, né? Fim do túnel com a juventude. Quem estava lá sexta-feira? Amém. Está muito fraco para a juventude, hein? Vamos lá. Quem estava lá? Aê, amém. Porque agora sabemos que tem uma comunhão, tem uma unidade. Sabemos que a nação tinha, a juventude estão caminhando junto. Glória a Deus. Glória a Deus, amém. Vendo os adolescentes, os jovens caminhando junto, foi um grande privilégio. E eu confesso para a amada igreja que temos percebido algo novo em nossa denominação. Temos percebido esta unção que Deus tem derramado realmente sobre nossas vidas como sacerdotes do Senhor. Temos visto uma geração que o Senhor tem levantado na nossa denominação, não somente para alcançar a Volta Redonda e os estados do Brasil, mas para alcançar as nações. Quem concorda, diga amém. Amém. Mas também temos visto essa unção para prosperar, para sermos rei. Amém. Para sustentar a obra, para enviarmos missionários, para implantarmos o reino de Deus nessa terra. Amém. Glória a Deus. Tem o pastor Herbert e a missionária Lúcia, que manda saudações para vocês. A missionária Rita também. Amém. Manda a paz do Senhor a todos. Sauda a todos. Glória a Deus. Eles agradecem também nós agradecemos pelas intercessões, pelas orações para conosco, em nome do Senhor Jesus Cristo. Queremos agradecer em nome. Estou aqui acompanhando com a minha linda esposa. Amém. De pé, por favor, Xeri. Vem aqui, Xeri. Vem aqui, por favor. Vem em cima, Xeri. Oi. Aleluia. O bispo Zé Elias, ontem ele falou: o que eu vou fazer agora? Pregar depois do bispo Antônio Rocha. Hoje eu estou aqui. O que eu vou fazer agora? Pregar depois do bispo Antônio Rocha, pregar depois do bispo Zé Elias e pregar depois da minha Xeri. Glória a Deus. Obrigado. Te amo, Xeri. Te amo. Então, para quem não sabe, amém, podemos, amém, amém, glória a Deus. Ela é uma bênção na minha vida. Talvez alguns de vocês não saibam, mas como eu fui muito novo ainda, com 7 meses de conversão para o campo missionário, para a agência transcultural e para o campo missionário, eu ainda não tinha uma base bíblica sólida, eu ainda não tinha um discipulado. E louvado seja Deus pela vida da minha esposa, que ela já tinha um seminário, já tinha feito o Betel Brasileiro, estudado no Betel Brasileiro ali em João Pessoa, já era pastora, já estava servindo, e ela me discipulou. Mas acho que ficou tão bom que a gente está junto o tempo todo, né? Glória a Deus, glória a Deus. Amém. Quero agradecer ao bispo Zé Elias, à pastora Cláudia também, por todo o apoio. Muito obrigado, bispo. Muito obrigado, pastora, pela oportunidade de poder estar compartilhando aqui com vocês. Ver todo esse esforço de poder levar esta equipe, esse grupo de irmãos, né, ali no Níger, em outubro, no final de outubro agora. Vejo realmente que isto prova que estamos juntos, que estamos caminhando juntos. Agradeço ao bispo Zé Elias, à pastora Cláudia. Agradeço ao Conselho Superior. Agradeço todos os bispos. Cadê o bispo Paulo? Está por aí? Está lá, bispo Paulo. Glória a Deus. Este conselho, esse congresso de pastores, eu pude conhecer mais um pouco do bispo Paulo. E eu falei com ele hoje pela manhã, que foi realmente uma grande alegria, um privilégio, porque estivemos numa mesa, banca examinadora, era a pastora lá do pastor Tadeu? Ivana, obrigado. Então, estava ela, estava o bispo Paulo, e glória a Deus, foi um tempo de comunhão, pude ver como Deus tem ungido nossos bispos com sabedoria e graça para conduzir os pastores que Deus tem levantado. Amém, glória a Deus, louva a Deus, bispo Paulo, pela vida do Senhor. Deus abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Louvo a Deus pela vida de todos os bispos, de todos os pastores, de toda a igreja IPV, de toda a família IPV, amém? Seja aqui na Valdac, seja aqui no Rio de Janeiro, no Brasil, nas nações. E quero aproveitar e mandar um grande abraço para o pastor Luffy, Luiz Fernando, e pastora Paula, né? Parabéns aí pelo bebezinho, glória a Deus, que Deus abençoe. E a todos os missionários que estão no campo, que não puderam vir, o Senhor vos abençoe, o Senhor vos guarde. Estamos juntos em nome do Senhor Jesus Cristo, amém? Eu sou muito tocado pelo ministério diaconal, pela diaconia. Quando eu me converti em 23 de junho de 98, que eu vim à igreja pela primeira vez, quem me recebeu foi uma diaconisa e muito impactou a minha vida, porque eu acostumado com baile funk, acostumado com lugares escuros, cheios de luz, esse negócio todo. E de repente eu chego na casa do Senhor, eu chego na igreja do Senhor e vem uma diaconisa e diz: a paz do Senhor, irmãozinho, seja bem-vindo na casa de Deus. Ela é forte, a diaconia, quem são diáconos, nós louvamos a Deus pela vida dos diáconos, realmente um excelente ministério, um ministério glorioso na casa do Senhor. Mesmo hoje de manhã, estacionamos lá no estacionamento, saindo ali da rotatória ali para Santa Cruz, e tinha alguns diáconos que estavam alegres, felizes por poder servir, e não tinha telão, não tinha nada, eles não participaram do culto aqui, mas eles participaram do culto lá, servindo ao Senhor lá, e nós podemos dar uma salva de palmas a Deus pelos diáconos. Glória a Deus. Mas nessa vinda ao Brasil também, algo que chamou muito a minha atenção também, foi na sexta-feira mesmo com o pastor Chicão, Estava ali indo ao banheiro, chegamos bem cedo, chegamos 6 horas, 6 e pouquinho ali, e o curso foi começar quase 7h40. E nesse tempo eu fui ao banheiro. Quando eu fui ao banheiro, o pastor Chicão estava indo com a equipe, com a pastora Crowell, estava indo com alguns irmãos e orar. E ele falou: ô Roberto, vamos orar. Eu falei: tá certo, vamos lá orar. E eu fui orar com esses irmãos, o pessoal da intercessão, quem estava intercedendo lá no monte, lá no centro de oração, quem estava lá? Ok, amém, lá em cima também, amém, glória a Deus. Eu fui totalmente tocado, porque muitas vezes a gente vem aqui na frente, a gente compartilha a palavra de Deus, a gente pensa que Deus nos usou poderosamente por causa do nosso conhecimento ou por causa de sabedoria, mas não. Quando estamos aqui na frente, tem um grupo de irmãos que intercede por nós. Antes de começarmos a oração, antes de começarmos o culto, tem um grupo de irmãos que talvez vocês nem percebam, mas que estão com as mãos estendidas, orando, clamando a Deus por nossas vidas, para que Deus nos fale, para que Deus quebre as cadeias, para que Deus quebre as correntes, para que a glória de Deus seja manifestada neste lugar. Amém? Podemos dar uma salva de palmas ao Senhor por este outro ministério glorioso na casa do Senhor, a intercessão. E eu pude compreender: se Deus tem nos usado na África, não é porque nós somos alguma coisa. Se Deus tem nos usado na África, é porque existe uma igreja que tem orado, que tem colocado as nossas vidas, as igrejas ali na África, diante do Senhor. E por misericórdia, o Senhor tem nos ajudado. Amém? Glória a Deus. Eu queria honrar agora, né? Meu pai está aí? Pai? Aí, vai. Pode vir aqui, pai, por favor. Talvez vocês não conheçam, só sabe um pouco da minha história, quando Deus falou comigo, né? Se você for, eu cuidarei dos teus, mas se você ficar, você cuidará deles como eu. Aqui está meu pai, sou Guiné, com 80 anos, aleluia, amém. Pode vir aqui. Vocês conhecem um pouco da minha história, não vou repetir, que Deus falou comigo: se você for, eu cuidarei dos teus, mas se você ficar, você cuidará deles como eu. E graças a Deus, Deus tem cuidado. Eu obedeci à voz do Senhor, Deus tem cuidado da minha família. Está aqui meu pai, amém, glória a Deus. Meus irmãos estão ali, meus irmãos, cunhado, tem alguns amigos. Fiquem em pé, por favor. Pessoal da Califórnia, eu vou lá. Meu irmão, minha cunhada. Deus realmente tem cuidado da minha família, amém? Vá lá, glória a Deus. Deus, ele não mente, Deus, ele é fiel, o que ele diz, ele faz, amém? Mas, pode vir aqui, pai, por favor, mais para de cá. Eu gostaria, é um dia de festa, eu pego o tempo, mas pode deixar que eu vou terminar rápido em nome do Senhor Jesus. Mas eu não posso começar a compartilhar a palavra ou dar testemunho sem primeiro honrar essas pessoas que Deus usou para alcançar minha vida, para me fazer de mim o homem que eu sou hoje, para fazer de mim o pastor que eu sou hoje, o missionário que eu sou hoje. Se hoje eu estou na África pregando o evangelho, eu tive pessoas que me evangelizaram, eu tive pessoas que me discipularam, eu tive pessoas que cuidam de mim, que me pastoreiam. Amém? Amém? Amém. Nós não estamos só, nós somos luz neste mundo. Gostaria de chamar aqui o baixinho, por favor, Anderson, né? Talvez você não... É uma noite de festa. Vocês não vão conhecer somente a história da África. Pode vir baixinho, por favor. Talvez pequeno no tamanho, mas um grande homem de Deus. É a pessoa que trabalhava no supermercado do Fã ali no São Luís. Ele era açougueiro junto com outro, o Célio. Então eles não se cansavam de anunciar o evangelho para mim. Eles não se cansavam, embora que eu falava de baile funk, embora que quando eles colocavam na rádio 88, né, 88, a rádio evangélica, eu mudava para uma rádio de funk. Eles iam lá, mudavam, eles não se cansavam, até que eu vinha. Ele me chamava um pouco para ir na Assembleia de Deus ali, como na vila, né, ali na vila, ali, me chamava, vamos lá no congresso lá, mas glória a Deus, amém. Então aqui eu tenho meu pai, por favor, tenho meu pai, por aqui eu tenho a pessoa que me... Amém, podemos dar uma salva de palmas, amém? Que compartilhou o evangelho comigo. Eu tenho uma outra pessoa que já está com o Senhor, que é o Carlinhos do Simval. Ele foi a pessoa que me trouxe até a igreja. Ele foi a pessoa que me orientou nos primeiros passos, me levou, na época era grupo familiar. Podemos dar uma salva de palmas ao Senhor por ter usado a vida do Carlinhos. Ele já está com o Senhor, mas louvo ao Senhor pela vida dele, por tudo que ele fez por mim, pela ID, pelos filhos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Mas eu não estou sozinho. Tem um homem que ele é como um general na IPV. Já falei o nome, né? Ele é como um general na IPV, mas é um homem amoroso, é um homem gentil, amém? O pastor amigo Daniel, pode vir aqui, por favor. Amém. Glória a Deus. Amém. Para quem não conhece, é o general, mas ele é amoroso, né? Glória a Deus. Quando eu cheguei, foi a pessoa que me preparou para o batismo. Quando eu estava ainda na salinha, irmão Roberto Carlos, lê tal versículo aí para mim. E eu não ouvi, meu Deus, aonde está isso? Está no, em que parte da Bíblia está? Mas glória a Deus, amém? E outro que me batizou, eu creio que vocês conhecem muito bem, não é? Conhece, que é o nosso pastor, é o nosso bispo, o bispo Zelias, por favor, o senhor pode vir aqui. Aleluia. Amém, podemos dar uma salva de palmas. Aleluia. O bispo Zelias, que me batizou no dia 16 de agosto de 98. Amém, glória a Deus. E com o chamado missionário, o chamado transcultural, ir para o campo, Deus me deu mais um ainda. Mas tudo são pais na minha vida, amém? E se a gente, o que a gente aprendeu no congresso de pastores é honrar os pais, amém? Então, independente do tempo que eu vou pegar, eu preciso honrá-los, que é uma oportunidade única que Deus tem me dado de poder estar com todos, amém? Gostaria de chamar o bispo Djalma. Quem conhece o bispo Djalma? Quem conhece o bispo Djalma? Aleluia! Amém! Alguns pensam que, ah, não, o missionário Roberto Carlos, ele persevera, o missionário Roberto Carlos e Thelma, eles são o máximo, então, uau, só o bispo Djalma que conhece, porque quando eu estou bravo, eu falo com ele, quando eu estou triste, eu falo com ele, quando eu preciso de oração, eu falo com ele, só ele tem me aturado. Diante de vocês eu posso chegar assim, dizer aleluia, glória a Deus, mas ele sabe o sufoco. Então eu quero agradecer a todos vocês, amém, pelo exemplo que vocês são para a minha vida, por tudo que vocês fizeram por mim, para a glória de Deus, amém. Obrigado, em nome do Senhor, amo vocês, amém. Uma salva de palmas ao Senhor.
Aleluia. Obrigado,
Pai. Obrigado. Muito obrigado. Glória a Deus. Amém. Glória. Mas em geral, mas glória a Deus. Obrigado, Pai. Amém. Aleluia. Podemos ficar em pé em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome do Senhor Jesus. Podemos orar como na África, ali na África a gente ora de dois a dois antes da mensagem, para que o Senhor toque o nosso coração, para que o Senhor prepare o coração da igreja também para receber. Gostaria de chamar o ministério de louvor, por favor. Vamos orar dois a dois em nome do Senhor Jesus. Peça a Deus para falar no coração, ao coração do teu irmão, da tua irmã, em nome do Senhor Jesus Cristo. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Oribarabasukorererebash. Xerere manamas. Ore barabash. Ore barabarabash. Xerere mas. Ore rebababas. Ore rororororomas.
És bem-vindo aqui.
Ore barabash. Shekaya.
Nossos corações.
Ore barabash. Me canta lalabash. Xerere covariam balas. Aleluia. Pode orar, clame ao Senhor,
sem
oh Deus, Tu és o nosso Deus,
face a face,
aleluia,
Senhor,
oh, oh,
sopra em nós, Espírito,
oh Deus,
de Deus,
Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus,
sopra em nós,
estamos,
Espírito.
Jesus. Espírito Santo, Espírito de vida, nós necessitamos de ti. Guia-nos, Espírito Santo. Nós acreditamos em ti.
Tua glória está aqui.
Nós cremos em ti.
Estás aqui.
Espírito Santo reina.
No trono de louvor.
Espírito Santo domina.
Tua presença me
envolve. Espírito Santo governe.
Fascinado.
Governa nossas vidas. Manifesta tua glória neste culto. Autoridade, receba mais poder. Oh, ribico varara bashiriandala. Chebara masokobara. Sem ele nada podemos fazer.
Que se abra o céu.
Orebara bashiremas.
O teu reino vem.
Se tem alguém que fala em língua nesta igreja, abra a boca. Orebara bashirianda kobalamas.
Que se abra o céu.
Deixa Deus te restaurar. Deixa Deus te restaurar. Deixa Deus te fortalecer. Podemos aplaudir mais forte. Podemos dar glória. Podemos dar glória. Podemos dar glória. Glória ao Deus vivo. Glória ao Deus vivo. Glória ao Deus vivo. Aleluia. 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 Receba, Senhor, toda a glória. Receba, Senhor, toda a honra. Em nome do Senhor Jesus, gostaria de falar sobre o reino na África. Por favor, você poderia abrir tua Bíblia no Evangelho segundo Mateus, capítulo 13, versículo 31, 32, iremos ler. Aleluia. Glória ao teu nome, Senhor. Evangelho segundo Mateus, capítulo 13, versículo 31 e 32. Outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, que um homem tomou e plantou no seu campo, o qual é, na verdade, a menor de todas as sementes, e, crescida, é maior do que as hortaliças, e se faz árvore, de modo que as aves do céu vêm aninhar-se nos seus ramos. Pai, em nome do Senhor Jesus, precisamos ouvir a tua voz, queremos ouvir a tua voz. Espírito Santo, usa-nos. Espírito Santo, fala nos nossos corações, que todos os ouvidos sejam destampados em nome do Senhor Jesus, que os corações sejam abertos e bem dispostos a obedecer ao Senhor, que tudo aquilo que é carnal, que tudo aquilo que é humano seja repreendido em nome do Senhor Jesus, mas que tudo aquilo que é divino venha sobre nossas vidas em nome do Senhor Jesus. Senhor, não queremos nos arreter, não queremos ficar somente presos naquilo que preparamos, naquilo que lemos, naquilo que já ouvimos, mas queremos a revelação que vem do teu trono para nós nesta noite em nome de Jesus. Quantos concordam, eu digo amém.
Amém,
amém. Podem assentar em nome de Jesus, por favor. Glória a Deus. O que nós aprendemos com o bispo Zé Elias, ali no Congresso de Pastores, o que é o reino de Deus. E uma definição que eu gostei muito do reino de Deus foi: o reino de Deus é o governo de Deus na vida de todos aqueles que o aceitam, que aceitam Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. O reino de Deus é o governo de Deus na vida de todos aqueles que aceitam o Senhor Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. E seria interessante ver o reino de Deus somente na vida das pessoas assim: ah, nós aceitamos Jesus e agora nós estamos no reino de Deus, agora nós, o reino de Deus está em nós. Mas algo muito forte que o bispo falou conosco foi: o reino de Deus é fazer o que Deus quer. Repita comigo, por favor. O reino de Deus é fazer o que Deus quer, como Ele quer e quando Ele quer. E isso muda tudo. Porque muitas vezes nós queremos Jesus somente, o Senhor Jesus somente como Salvador de nossas vidas. Sim, Ele é aquele que nos salva, Ele é aquele que nos libertou do império das trevas e nos trouxe para o reino dos filhos, e nos trouxe para o reino de Deus. O Senhor Jesus realmente, Ele é aquele que nos protege toda a investida do maligno contra nossas vidas. Mas também temos que reconhecer que Ele é o Senhor das nossas vidas. É Ele que domina nossas vidas. E nós temos que fazer como Ele quer, do jeito que Ele quer e quando Ele quer. Amém? Pergunta o teu vizinho, por favor: você está disposto a obedecer ao Senhor? Porque quando dizemos que estamos dispostos a obedecer ao Senhor, nós temos que nos submeter à vontade dEle, nós temos que conhecer o plano dEle, a vontade dEle para nossas vidas. E eu louvo a Deus por nossa igreja, por nossa denominação, pois aqui não falta estudo da palavra de Deus. Os nossos irmãos lá na África estão estudando sim a palavra do Senhor. Nós já fizemos escola de discípulo nível 1, escola de discípulo nível 2, já fizemos escola de servos, agora eu vi que atualizou um pouco, temos que fazer novamente essa atualização. Então quer dizer, aqui não há essa necessidade de tradução, porque todo esse material, todos esses estudos ali na África, temos que pegar e traduzir do português para o francês. Mas aqui tem alguém que não fala português aqui? Levante a mão, por favor. Tem alguém que não fala português? Então é possível sim conhecer a vontade do Senhor através dos estudos da palavra do Senhor, através do direcionamento que o Senhor tem nos dado para nós como igreja. Amém? Mas outra coisa forte, algo forte, outra verdade forte que o bispo falou conosco, que tocou muito meu coração, foi que no reino de Deus a base é a palavra de Deus. No reino, você pode repetir comigo, por favor? No reino de Deus. Mais forte, por favor. No reino de Deus, a base, a coluna, o alicerce, é a palavra de Deus. Podemos dar uma salva de palmas ao Senhor? Aleluia. Aleluia. E eu vejo isso como a palavra do Senhor. Hoje mesmo nós podemos testemunhar. Eu tenho minha família, vocês já viram, tenho amigos ali, Marquinhos, né? Todo mamãe, pai. Fique em pé, por favor, vocês que vieram da Califórnia. Por favor, fique em pé, vá lá, por favor, amém. Temos amigos, vá lá, demos uma salva de palmas ao Senhor, amém, glória a Deus. Amém, obrigado. É a palavra do Senhor. Porque o Senhor me chamou, sim, o Senhor me conduziu até a igreja, o Senhor me vocacionou, glórias ao Senhor. Mas chegou um momento que estava difícil, sim, para eu obedecer ao Senhor, até o ponto do Senhor falar comigo: se você for, eu cuidarei dos teus, mas se você ficar, você poderá cuidar deles como eu. E glória a Deus, foi a palavra do Senhor que me sustentou, foi a palavra do Senhor que me permitiu ir ao campo missionário, foi a palavra do Senhor que me permitiu conhecer essa linda esposa, amém, aleluia, amém, glória a Deus, me permitiu conhecer essa linda esposa, mas não somente essa linda esposa, mas foi a palavra do Senhor que me permitiu voltar do campo missionário em 2003 e ver na casa dos meus pais escrito assim: seja bem-vindo em nome do Senhor Jesus, seja bem-vindo em nome do Senhor Jesus, uma casa onde não tinha nenhum evangélico, uma casa onde não tinha nenhum crente. Hoje o Senhor está reinando, hoje o Senhor está dominando, hoje o Senhor está governando, aleluia. E nós não precisamos mentir como ministro do Senhor, vocês mesmo têm visto o que Deus tem feito na minha família, como irmãos, agora cunhada, o número de evangélicos na minha família, desde que eu tinha que sair para Deus fazer, né? Quando eu saí, Deus salvou muito mais. Glória a Deus. Mas ali na África também, Deus tem nos sustentado com a palavra dele. Eu me lembro uma época, em 2015, o Boko Haram, os terroristas atacaram as igrejas, queimaram as igrejas, e muita gente ficou preocupado. Eu liguei para o bispo, pedi orientação: bispo, o que eu faço agora com a equipe? O bispo falou assim: filho, busque Deus e faça o que Deus te quiser. Busque Deus. O que Deus falar contigo, isso você faz. E glória a Deus, porque se queremos ensinar um obreiro a permanecer, tem que permanecer no campo através da palavra de Deus, porque mesmo que algo venha a acontecer, não poderemos acusar o bispo Zé Liso, a pastora Cláudia, a denominação IPV. Está vendo? Os missionários lá na África sofreram ou foram assassinados. É culpa da IPV, é culpa do bispo Zé Liso, da pastora Cláudia, da IPV, que são irresponsáveis. Pelo contrário, são homens e mulheres de Deus, amém? E PV tem homens e mulheres de Deus, nós somos responsáveis, nós temos consciência do risco que é pregar o evangelho no mundo islâmico. Mas nós louvamos a Deus porque Deus é aquele que nos guarda, Ele é aquele que nos protege, Ele é aquele que nos dá a palavra para permanecermos firmes servindo ao Senhor. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Interessante que o bispo ainda falou ainda lá no... Eu aproveito porque eu não preciso inventar a roda, porque a roda já foi feita. Então, a palavra sobre o reino dos céus foi muito forte para o meu coração, como, o quanto eu aprendi, mesmo hoje à tarde. Se você não imaginar, se você ainda não ouviu, você pode ouvir a palavra que o bispo Antônio Rocha pregou na sexta-feira aqui. Eu falei até com ele ontem, falei: oxe, eu queria tanto ouvir o Senhor, mas eu fui comissionado a compartilhar a palavra lá no centro de oração, lá para a juventude. Mas hoje à tarde, antes de vir aqui, eu estava ouvindo o bispo Antônio Rocha pelo YouTube. Estava ouvindo para me fortalecer, para me encorajar. E algo forte também que ele tinha falado, que ele falou sobre o reino dos céus é uma família. Digo, o reino dos céus é uma família. E essa é uma realidade que temos vivido na África. Teve um irmão, uma família que Deus salvou, uma família muçulmana, o Frei Omar. Ele já veio para a igreja com duas esposas, né? Muçulmanos, duas esposas no Brasil. Não pode ter, não, é uma só, amém? Glória a Deus. Veio para lá com duas esposas, deu um problema lá, não sei o que deu nele. Ele se afastou, mudou de igreja. E tem mais de 10 filhos ele, mas as duas esposas permanecem firmes lá com o Senhor, lá louvando ao Senhor conosco lá na igreja, na IPV Nijo. E o que aconteceu? Um menino, o Rashid, que tinha uma insuficiência renal, nós clamamos a Deus, nós oramos por ele, mas a vontade do Senhor foi outra. A vontade do Senhor foi levar o Rashid. E foi um momento muito doloroso, por quê? Para a família e para o Frei Omar também, ou irmão Omar. Por quê? Porque ele não estava mais conosco. Ele pensava que naquele momento de dor, no momento de tristeza, a gente ia virar, ia dar as costas para ele. Agora falou: como você não é mais da nossa igreja, agora você se vira. Mas nós não somos assim. IPV é uma família, amém? Amém. IPV é uma família, amém? Amém? Se você é da IPV, diga amém. 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 Nós somos uma família. Não somente aqui em Volta Redonda, onde nós estamos neste Brasil, onde nós estamos nessa América Latina, aonde nós estamos nas nações, nós somos uma família. Amém. E glória a Deus. Então foi um dia difícil também, porque lá não se vende caixão pronto. Então eu tive que pegar o nosso carro, que Deus nos abençoou, glória a Deus. Fomos no mercado, compramos a madeira para poder fazer o caixão, eu junto com ele. Levamos no serralheiro, aonde, como que fala? Marceneiro, isso, obrigado. No marceneiro, para cortar a madeira, medir o caixão. Depois nós tivemos que pintar o caixão, tivemos que pegar, colocar o menino no caixão. Algo muito triste, muito doloroso para a vida de um pai. Mas o que acontece? O momento que a gente chega na casa do Frei Omar, ou irmão Omar, é irmão, mas a gente fala Frei Omar. No momento que a gente chega na casa dele, todos os irmãos, a igreja estava na casa dele para apoiá-lo, para ajudá-lo naquele momento de dor, naquele momento de tristeza. E eu louvo a Deus, porque não vejo somente na questão da África, mesmo aqui a pastora Cirleia testemunhando, pastora Cirleia, esposa do pastor João Maciel, testemunhando como a pastora Lélia, né? As pastoras, a igreja, no momento difícil para eles, no falecimento da filha, apoiaram, a sustentaram, a ajudaram a vencer aquele momento difícil. Então, o reino de Deus é realmente uma família. Amém? Glória a Deus. Aqui no Brasil, nós temos visto o reino de Deus. Realmente, eu, quando cheguei na igreja, a igreja não passava de 400 membros, e tudo que a gente via aqui em Volta Redonda, principalmente falando, era grupos familiares para todo lado. Nós tínhamos em Parque das Ilhas, tínhamos em Barreira Cravo, em Califórnia, para todo lado. Eu saí do meu trabalho sujo e ia participar de um grupo familiar, como a gente chamava naquela época. E hoje, para a glória de Deus, aonde era grupo familiar, aonde nós só tínhamos grupo ou células, né? Hoje tem igreja para a glória do Senhor. Estamos aqui nos reunidos nesta noite, mas nessa cidade toda nós temos igreja. Temos igreja no São Sebastião, temos igreja em Barreira Cava, temos igreja no Santo Agostinho, no Açude, na Candelária. Para todo lado em Volta Redonda nós temos igreja. Podemos dar um glória a Deus, gente? Temos igreja, glória a Deus, glória a Deus. Temos igreja, porque o reino de Deus tem crescido, e não somente no Brasil. Hoje temos no Uruguai, temos no Equador, na Bolívia, temos em Portugal, para todo lado, e chegamos até na África, amém? Chegamos até a África, amém? E na África, vocês não ficam pensando, é o ministério do... Na verdade, era eu que deveria tirar uma selfie, né, com vocês, assim. Porque todo mundo quer tirar foto com a gente, é muito carinho, é muito amor. Mas nós louvamos a Deus pela vida da igreja. Porque vocês têm orado por nós, vocês têm contribuído para que nós possamos permanecer lá. Minha esposa testemunhou que há 18 anos servimos ao Senhor no oeste da África e nunca a igreja deixou de faltar com o compromisso de enviar o recurso. Mas eu ainda posso ir além, como eu falei para os jovens lá no centro de oração. Faz 20 anos, desde março de 99, eu tenho servido ao Senhor. E nunca a nossa igreja deixou de enviar o recurso. Pode dar um glória a Deus? Pode dar um glória a Deus? Amém? Clamamos ao Senhor, damos glórias ao Senhor? Nunca. Desde o período de treinamento transcultural, 4 anos e meio de treinamento transcultural, até hoje, como missionário, como pastores ali na África, sempre enviaram recursos. Nunca nos faltou. Mas por quê? Lógico, tem fé, ainda mais o pastor Rolando tem fé, a diretoria aqui, o Romildo, o pessoal todo, aí o pastor Romildo tem fé, glória a Deus, clamamos o Senhor, mas o Senhor envia os recursos através de você. Fala para o teu irmão, por favor, o Senhor envia o recurso através de você, através dos teus dízimos, através das tuas ofertas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Mas falando do Brasil e pensando na África, como vai o reino de Deus na África? 3 pontos rapidamente, só para eu poder falar. Eu vejo o Islã como uma grande árvore. Você pode falar comigo? Eu vejo o Islã, ou islamismo, né, que a gente fala aqui no Brasil, como uma grande árvore. Eu ouço muito aqui no Brasil, né, pessoal preocupado às vezes com o crescimento do islamismo, pessoal preocupado às vezes com com os atentados, com os ataques dos muçulmanos, né, às igrejas, principalmente ali no norte da Nigéria, mas agora Boko Haram também se juntou também com Al-Qaeda, agora estão o terror, mas o Senhor é poderoso para destruir, o Senhor é poderoso para desfazer todo o mal, amém, em nome do Senhor Jesus. Eu vejo, às vezes, uma igreja muito preocupada, em geral, com o crescimento do islamismo, o crescimento dos muçulmanos, como eles se multiplicam, como que eles ganham, o que eles têm feito. Mas eu vejo o Islã como uma grande árvore, como uma grande árvore. Eu estive na França, na época, minha esposa e nós não éramos casados ainda, nesse treinamento do aprendizado do idioma francês. E lá na França, em Saône-sur-Saône, perto de Lux, e nós estudávamos ali na missão Porto Verde, ou na missão Portos Abertos, e tinha uma árvore gigantesca, muito grande, caída, e eu e Macheri, minha esposa hoje, estávamos andando em cima daquela árvore, pegamos da ponta, fomos para o tronco, até abaixo, mas o que chamou minha atenção é que aquela grande árvore, aquele tronco lá, as raízes eram pequenas, as raízes, digam comigo, as raízes eram pequenas. E eu comecei a pensar, como que uma árvore tão grande como aquela poderia ter caído? Porque ela não pôde suportar o vento. Repita comigo, ela não pôde suportar o vento. Eu vejo o Islã como uma grande árvore. Como uma grande árvore que tem raízes pequenas. Porque com o vento do Santo Espírito, essa religião vai cair em nome do Senhor Jesus. Com o vento do Santo Espírito, essa igreja, essa religião vai cair em nome do Senhor Jesus. É assim que eu vejo. Não temos medo da morte. O fogo que atacaram na igreja em janeiro de 2015 só serviu para uma coisa: para queimar as ligaduras do medo, para desfazer essas ligaduras. Hoje, como Sadraque, Mesaque e Abidinego, o fogo só serviu para queimar as ligaduras. Hoje somos livres para adorar o Senhor. Hoje somos livres para exaltar o Senhor. Todo dia de culto, seja culto de ensino, seja cela, seja rede, seja culto de celebração, é dia de risco. Porque eles podem vir, eles podem metralhar a igreja, eles podem vir lançar uma bomba na igreja. Não é para amedrontar aqueles que estão indo para a África, não. Eles podem vir. Mas glória a Deus, porque cada irmão ali nigerino, cada irmão ali africano, eles estão conscientes que estando dentro da igreja, eles correm risco de morte. Mas mesmo assim nós nos reunimos lá para adorar o Senhor. Mas mesmo assim nós nos reunimos lá para exaltar o Senhor. Esse Deus que é vivo, esse Deus que é poderoso. Glória a Deus. O Islã, ele não pode prevalecer, porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. A palavra do Senhor diz em Joel capítulo 2, versículo 28 a 29: e acontecerá, depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, e vossos jovens terão visões, até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. O Senhor tem derramado do espírito dele sobre a África, diga amém. O Senhor tem derramado, temos visto se transformando, temos visto muçulmanos transformados em cristãos, temos visto cristãos agora firmes, fortalecidos no Senhor. Glória a Deus. Em Abacuque capítulo 2, versículo 14 diz: pois a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Então o que eu posso dizer para a amada igreja concernente ao islamismo: essa religião vai cair. Deus tem levantado uma igreja com autoridade e poder em Jesus Cristo para anunciar o Evangelho, para brilhar no meio das trevas, para que todos sejam salvos, ou para que todos tenham a oportunidade de salvação. Glória a Deus. Segundo ponto: o reino de Deus na África é bem maior, ou é muito maior do que a gente pensa. Você pode repetir comigo, por favor? O reino de Deus na África é bem maior, ou muito maior do que a gente pensa. Deus tem feito, vocês sabem, já acredito que a igreja sabe, que África não é um país, África é um continente, né, composto de 54 países. Mas Deus tem feito tantas coisas na Nigéria, Deus tem feito tantas coisas ali no Chad, Deus tem feito tantas coisas na Argélia, no Marrocos, em países que a gente considera mesmo fechado, Deus tem feito. Mas nós estamos num país chamado Níger. Repita comigo, por favor, Níger. É ali no oeste da África, ali temos servido ao Senhor ali e temos visto Deus agir de forma gloriosa, de forma maravilhosa. E como o reino de Deus, o que sustenta o reino de Deus é baseado pela palavra, é pela palavra de Deus que estamos ali. Gostaria de ler com os irmãos Abacuque capítulo 2, versículo 2 e 3. O Senhor me respondeu e disse: escreva a visão, torne-a bem legível sobre tábuas, para que possa ser lida até por quem passa correndo, porque a visão ainda está para se cumprir no tempo determinado. Ela se apressa para o fim e não falhará. Mesmo que pareça demorar, espere, porque certamente virá e não tardará. Essa palavra nos veio ao encontro do nosso coração para nos fortalecer, para nos encorajar a perseverar ali para servir ao Senhor. Deus nos deu uma visão, nós saímos dali do Mali, do país do Mali, fomos para o Níger, e chegando ali no Níger, nós não sabíamos realmente o que fazer, estávamos até com o bispo de Jalmo conosco na viagem, e não sabíamos o que fazer, pensávamos em poder ajudar as igrejas ali no discipulado ali, fazer de obreiros ali, mas o bispo de Jalmo falou com a gente assim: ô filho, eu acredito que é uma boa coisa assim fazer obreiros, ajudar a igreja local, mas se nós ficarmos com a igreja local aqui, ajudando na formação de obreiros, nós não poderemos trabalhar na visão da IPV, na visão que Deus tem nos dado como IPV. Então nós oramos, nós buscamos ao Senhor, e o Senhor nos direcionou realmente para começar o trabalho de implantação de igreja ali, ou da IPV ali. Mas vindo somente à igreja, nós não temos ideia do que é ser pastor, nós não temos a ideia do que o bispo Zé Elias passou para que hoje nós chegássemos onde estamos. Nós não temos ideia, eu não tinha nem ideia, eu não sabia, não tinha nem ideia do que era um estatuto, não tinha nem ideia do que era um regimento interno, mas no momento que eu comecei a me envolver com essas coisas administrativas da igreja, eu pude conhecer, eu tive que traduzir o estatuto da igreja para o francês, tive que traduzir para a glória de Deus o regimento interno da igreja para francês, tive que traduzir a confissão de fé da igreja para francês, para podermos começar a trabalhar ali. Mas glória a Deus, Deus nos deu uma visão. Um dia, Deus nos deu uma visão que nós estávamos como numa estrada muito, muito boa, como o asfalto ali da Europa ali, e nessa estrada tinha curvas, e nessa curva tinha placas brancas, e tinha a grama bem verdinha como a grama da Europa. E Deus nos deu uma visão, e uma vez, quando eu fui buscar a Débora na escola, o taxista que lá é bem barato, é mais barato que o Uber aqui, e no lugar de levar para casa, ele nos levou para um bairro chamado Bobiel. E quando nós chegamos neste bairro chamado Bobiel, Deus falou conosco: é aqui a visão, aqui a visão. E nós temos essa tendência de perguntar ao Senhor: por quê? O que que é, Senhor? Por que aqui? Porque eu não via nada ali em Bobiel. O pessoal teve em 2012 lá com a gente, em Bobiel não tinha nada, em Bobiel só tinha areia, em Bobiel só tinha árvores com espinho. Mas Senhor, é aqui que o Senhor quer que a gente comece a igreja, é aqui que o Senhor quer que a gente implante a igreja. Mas Senhor, eu não vejo nada aqui, eu não vejo asfalto aqui. Deus falou: sou eu que faço caminhos no deserto. Sou eu que faço caminho no deserto. Podemos dar salva de palmas ao Senhor? Podemos sim. É a palavra do Senhor. Tudo o que temos feito hoje como IPV é baseado na palavra do Senhor. Queremos o direcionamento do Senhor. Precisamos da palavra do Senhor. Mas olhando novamente assim, fala: mas Senhor, e as placas? Por que essas placas brancas? O que quer dizer aquelas placas brancas? O Senhor disse: aqui eu não tenho nenhuma igreja. Deus não mente, era verdade. Caminhando naquele bairro, não tinha nenhuma igreja implantada ali. Mas para a glória de Deus, hoje nós já somos mais de 5 igrejas ali. Glória a Deus. Podemos dar uma salva de palmas ao Senhor? Mais de 5 igrejas implantadas ali. Não somente PV e IPV, nós temos 2 em bairros diferentes, mas ali naquele lugar temos mais de 5 igrejas implantadas ali, porque Deus deu a visão, porque Deus deu a palavra, porque Deus, Ele honra a palavra dEle.
E glória a Deus, mas faltava o quê? Faltava as gramas. Mas Senhor, não vejo nada, como nesse deserto, como no meio dessa areia. Lá faz 50 graus. Com a sensação térmica pode chegar a 60. Mesmo aqui embaixo estava sentindo frio, quase que pegando um paletó. Aqui eu transpiro, pode ser porque me ovo muito. E ali olhando aquele negócio seco, aquelas árvores, Senhor, mas como que pode? Como, e a grama, o que quer dizer aquelas gramas que o Senhor nos mostrou? E Deus falou, sou eu que faço o deserto? Sou eu que faço o deserto? Sou eu que faço o deserto? Florescer, sou eu que faço o deserto florescer. Se eu te enviei no deserto, eu sou capaz de fazer o deserto florescer. Eu sou capaz. E baseado nesta palavra de Deus, nós acreditamos. Falei com o pastor Hebert, com a missionária Lúcia, com a missionária Rita, falei com a minha esposa, todos ficaram de acordo. Vamos sim, vamos implantar a igreja então. Vamos começar a igreja lá no bairro Bobiel. Foi fácil, não foi? Porque quando a gente ia alugar um imóvel lá, ou uma casa, a pessoa falava com a gente assim, eu prefiro que a minha casa caia sobre mim que alugar para uma igreja. O dinheiro da igreja é maldito. Pela misericórdia de Deus, nós estamos há 8 anos num imóvel que não é nosso, que pertence ao muçulmano, mas até hoje ele não pediu para mudar. Glória a Deus! 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 Estamos lá, Mr. Mega é muçulmano, e ele um dia chegou, fala, rapaz, o que esse senhor quer com a gente? Ele disse, não, é, Mr. Roberto, qu'est-ce qu'il y a entre nous? Le loyer est payé? La maison est bien entretenue? Qu'est-ce qu'il y a entre nous? Não entenderam nada, né? Tá certo, ele falou conosco assim, porque alguns muçulmanos, colocaram pressão nele para fazer que a igreja saísse de lá. Mesmo a pessoa que orava, fazia feitiçaria contra a igreja, foi ela que saiu. Então, colocaram pressão nele, ele veio vasculhar as coisas para saber se encontrava alguma falha na gente para mandar a gente embora de lá. Mas ele falou assim, ô, senhor Roberto, olha só, eu vejo a conta, porque o dinheiro a gente deposita na conta dele, eu vejo a minha conta. A igreja deposita todo mês direitinho. É importante. A igreja deposita todo mês direitinho na minha conta. Eu vejo o meu imóvel, eu vejo a minha casa. Está tudo bom? Qual é o problema entre nós? Eu disse, nenhum. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus. Eu disse, nenhum. Glória a Deus. Glória a Deus, eu disse, nenhum. E eu gostaria de poder terminar, somente com alguns testemunhos rápidos, dessa grama do deserto florescendo. Latifá, ele é do Benin, chegou em casa, foi trabalhar nossa casa, muçulmana, mas hoje, para a glória de Deus, ela é transformada pelo poder de Deus. Hoje, a gente vê o amor de Deus na vida de Latifá. Vim em casa com a burca, né? Aquele véu que as muçulmanas utilizam. Hoje, ela é a ministra de louvor na nossa igreja. Aleluia, glória a Deus. Abdul, quando fala da unção de rei, quem acreditar vai se dar bem. Vai se dar bem. Abdul, nigerino, um de nossos discípulos, início da igreja ali, terminou o estudo, ele se dava muito mal na escola, foi até expulso de uma escola, mas pôde terminar numa escola americana ali, e quando ele terminou, ele quis ir estudar, fazer faculdade nos Estados Unidos. Como um africano, como um nigerino, uma pessoa que não tem dinheiro nem para pagar a escolaridade ali no Niger mesmo, pode ir para os Estados Unidos? Se aí é uma Colômbia ou Universidade Internacional. 30 mil dólares por ano para pagar. Durante 4 anos. 120 mil dólares. Como que um membro de IPV pode pagar 120 mil dólares? Para fazer uma formação nos Estados Unidos, para ir na faculdade dos Estados Unidos. Mas Deus abriu a porta para ele, Deus proveu tudo. Chegou nos Estados Unidos, ele estudando nos Estados Unidos. né? E comércios internacionais e discipulado, porque é uma universidade cristã. Ele falou: pastor, as menotas aqui na universidade estão 10, pastor, está muito bom aqui. Por que, Abdúlio? Ele disse: não, pastor, porque tudo que eu aprendi aí na África é o que eu estou vendo na universidade. Diga glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! As notas do Abdúlio na universidade, ó! Terminou, graças a Deus, terminou este ano. Agora, em 1º de setembro, Abdúlio vai casar. Vai casar com a americana. Vai ter cidadania americana. Glória a Deus! Prosperidade é o reino de Deus, traz prosperidade. Tirou uma pessoa de um país pobre, mais pobre do mundo, levou para um dos países mais ricos do mundo, e agora Deus tem feito tudo na vida dele. Mas o coração de Abdúlio não está contaminado com o mundo. O coração de Abdúlio ainda continua ao Senhor. Abdúlio deseja servir ao Senhor. Abdúlio deseja compartilhar o evangelho com as pessoas. Glória a Deus. Abdul Salam, também do nicho perseguição. Filho de marabu, marabu é como se fosse um pastor na religião islâmica. Filho de um marabu, como que um filho de marabu pode deixar a religião islâmica e ir para a igreja? Quando o Espírito de Deus vem sobre a vida de uma pessoa, essa pessoa é transformada, que ela larga pai, larga mãe, larga a religião para vir servir e adorar o Deus vivo. É pelo Espírito de Deus, é pelo poder de Deus que vidas são transformadas. Não é pelo conhecimento, não é pela razão humana, mas pelo poder do Senhor. Perseguição veio, atacaram o ateliê dele, ele é costureiro, tentaram matá-lo, mas Abdul Salam não abandonou a fé. Abdul Salam permanece firme. Hoje Abdul Salam casou, hoje Abdul Salam está na igreja, é uma das pessoas que serve lá na igreja como diácono na igreja, cuida do som, ensina as crianças, porque Deus é grande. Mamãe Victoire e Tante Sara, ou mãe Victoire e tia Sara, esposa do irmão Omar. Quando o irmão Omar falou que ele era evangélico agora, o que aconteceu? Essas duas mulheres ficaram bravas, quase brigavam com ele, quase que o mataram. Porque elas não queriam ser crente. Nós somos muçulmanas, nós vamos ir para a mesquita orar. Nós somos muçulmanas. Elas batiam o pé. Mas com o poder de Deus, as vidas foram transformadas. Hoje elas podem dar a vida por Jesus Cristo. Hoje ela pode dar a vida por Jesus Cristo. Hoje ela louva o Senhor. Hoje ela adora o Senhor. Mesmo quando o marido saiu da igreja, elas permaneceram firmes, porque Deus é o Senhor da vida dela. Porque o reino de Deus veio sobre elas. Daniel, o Daniel, Burkina Faso. Superação. Perseguição na família. O próprio pai, que é um cristão, mas que vive bêbado, quis matar o Daniel. Quis matar o Daniel. Mas o que aconteceu? Daniel disse: pastor, o que eu faço agora? Vamos orar, Daniel, meu discípulo. Para o pai não matá-lo, tivemos que levar para a igreja, colocar ele no quarto da igreja lá. Passou um tempo no quarto da igreja, hoje ele mora num quarto lá, no quintal da missionária Rita. Superação. Venceu a perseguição familiar. Hoje é um servo de Deus. Hoje ele prega na igreja. Hoje ele dirige o culto da vitória. É Daniel. Terminou agora o ensino médio. Antes de eu vir ao Brasil, ele disse: pastor, o papá, o que é que eu prefiro por trabalhar em plantão por o Senhor? Pai, o que eu posso fazer? Eu quero servir o Senhor em tempo integral. O que faz um jovem querer servir o Senhor em tempo integral? O que faz um jovem desejar ser um pastor, ser um missionário? Se não é o reino de Deus, se não é a palavra de Deus. Davi e Jane, restauração, Togo. Eu estou resumindo porque não dá para contar tudo. Togo. Restauração. Davi foi a pessoa da igreja que viu tudo acontecer. Eu estava em contato quando os muçulmanos começaram a atacar as igrejas ali na África, ali no Níger, ali, uma por uma. Eu estava em contato com Davi. O Davi dizia: não, ainda não, não chegou aqui não. Mas no momento que os muçulmanos chegaram para atacar a nossa igreja ali em Bobiel, a sede, Davi falou: pastor, eles chegaram aqui, pastor, eles chegaram aqui, pastor, eles são muitos, pastor, eles são muitos, eles são muitos, são muitos. Levaram tudo, queimaram tudo, quebraram tudo. Aquilo foi um choque para o Davi. Davi foi o primeiro a chegar na igreja no domingo de manhã, porque o ataque foi no sábado. Foi o primeiro a chegar na igreja domingo de manhã. Quando ele viu o estado da igreja, quando ele viu as lâmpadas quebradas, quando ele viu a igreja sem janela, quando ele viu que levaram as cadeiras, levaram o som, levaram os microfones, a geladeira, fogão, tudo. Ele ficou em choque, ele ficou em crise. Ele disse: pastor, eu não estou em condições de fazer o discipulado. Mas com a graça de Deus, com a paciência e o amor do Santo Espírito, pudemos assisti-lo, acompanhá-lo. E ele pôde superar aquilo. Ele pôde ser restaurado de tal forma que hoje é ele que está pastoreando a igreja lá. Enquanto nós estamos aqui no Brasil, essa pessoa que estava totalmente frustrada, desanimada na fé, hoje essa pessoa que está lá pode dar uma glória a Deus. É o reino de Deus, é o reino dos céus. Glória a Deus. Isaías 55, versículo 10 e 11. Porque assim como a chuva e a neve descem dos céus e para lá não voltam, sem que primeiro regue a terra e a fecunde e a faça brotar, para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Eu sei que foram rápidos testemunhos que eu dei, breve, mas o reino de Deus na África é verdade. O Senhor tem estabelecido o reino dele na África, não através dos missionários Roberto, Carlos e Thelma, mas através da igreja, através de nós, através de você, através